Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 23 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa, caro ouvinte. Então fique conosco nesta sintonia para você ficar bem informado e também participar. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Isso aí, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Ótima quarta-feira. A partir de agora, muitas informações de modo geral e também a sua participação importante pelo nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir mandando mensagens escritas e logo mais vão ser liberados os telefones 3675-2000 e 3675-2436 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio Dia. O Coutinho Neto já está preparado, bem municiado, já ele traz as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho Neto conosco, ao vivo, hein? Olha, 12 horas e 4 minutos, Jornal do Meio Dia no ar, informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, Supermercados Meira, é barato mesmo. Rede UniFTC, venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros ou 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Olha, 12 horas e 5 minutos, a partir de agora os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Bruno Reis pede ICMS menor para conter crise no transporte. Portanto, é o prefeito de Salvador, o Bruno Reis, pedindo aí um ICMS menor dos combustíveis, né? Essa crise do transporte público, para conter essa crise do transporte público lá em Salvador.
Jornal Dia de Teresina, governadores congelam ICMS da gasolina em 1º de abril.
A gente vai falar sobre isso ainda hoje. Jornal do Comércio de Recife. Jaboatão e Recife entre piores do saneamento. Que triste, hein?
Diário do Nordeste de Fortaleza, PIB do Ceará cresce 6,63% e supera índice nacional.
Que coisa. Tribuna do Norte de Natal, isenção do ISS não garantirá mais ônibus para Natal.
Gazeta de Alagoas de Maceió, omissão do governo de Alagoas. Maceió tem segundo pior investimento em saneamento básico do Brasil.
Ah, é tão triste, né? A gente vê que o Brasil tem esse problema, né, Marcos? O saneamento básico. E como tem? É. Pode ter certeza, você que está nos ouvindo de qualquer cidade, seja Ilhéus, Itabuna, outra cidade da região ou de outras regiões, certamente a sua cidade tem problema de saneamento básico também, né?
Destaque na Bahia para a Vitória da Conquista, que está em 12º lugar entre as melhores do país.
Que coisa, hein? Jornal ou Imparcial, São Luís, no Maranhão. Transporte público. Prefeitura de São Luís divulga operacionalização das linhas de ônibus de terminal provisório da Coama.
O Dia do Rio de Janeiro, aumento. Policiais civis receberão até 105% de gratificação.
No Rio de Janeiro, viu, gente? No Rio de Janeiro. Na Bahia, a categoria segue fazendo muitas reivindicações aí, né, Marcos? Jornal Correio do Povo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. ICMS sobre os combustíveis vai permanecer congelado?
Valor Econômico de São Paulo, inflação. Com preço nas alturas, carne brasileira encarece também frango e ovos.
Ô, gente, faz isso não. E a dieta da gente, pra onde vai? Não é brincadeira não, viu, Marcos Bezerra? Eu não fico sem frango e sem ovos, não. Uhum. Vamos de jornal Folha de Londrina, no Paraná. Dólar fecha a R$ 4,91, menor cotação em 9 meses. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 8 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e também participa. Então, daqui a pouco, caro ouvinte, você vai poder ligar e falar conosco ao vivo através do 36752000 ou 36752436. Esses são os números telefônicos para você falar conosco, fazer sua reclamação, sua reivindicação. Ou, caso queira apenas enviar uma mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029, você pode enviar aí, tá? Bem, já vou lembrar, viu, Marcos, aos nossos ouvintes que podem se inscrever aí no WhatsApp 98829-1029 para ganhar um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Envie o seu nome completo, escrito na frente, papel de parede. Aí a gente já sabe que você quer concorrer, combinado? No final do programa, a gente faz o sorteio, tá bom? Bem, aqui no noticiário regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid-19 para vocês, né? Atualizando aqui, temos boletins atualizados de Ilhéus e Itabuna. De Ilhéus, de ontem à noite, 22 de março, informa que o município tem 6 casos ativos de Covid, 640 óbitos desde o início da pandemia. Dos 30 leitos de UTI Covid, apenas 4 estão ocupados e são pacientes de outros municípios, tá? Não tem paciente de Ilhéus internado em leito de UTI. Já Itabuna, boletim também atualizado de ontem à noite, 22, são 41 casos positivos e 0 ativos. Agora vem assim, né, o boletim deles. 16 pessoas em internamento de leitos de UTI, 7 leitos disponíveis, 3 em leitos clínicos, 33 leitos clínicos disponíveis em Itabuna. Olha, em relação à vacinação, viu, gente, contra a Covid em Ilhéus, lembrando que são nos postos das regiões Sul, Norte, Oeste, Leste e Central, né? Cada um com seu horário. São pontos de vacinação aí fixos, tá? Só procurar saber o horário aí desses postos, né? Veja o mais próximo da sua casa, tá bom? Bem, mudando de assunto aqui, são 12 horas e 10 minutos. Olha, pacientes avaliam o trabalho realizado pela equipe de internação do Hospital Regional Costa do Cacau. O Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, conta com profissionais competentes e capacitados que prestam um atendimento humanizado voltado às necessidades individuais de cada paciente. Na unidade, ocorre o acompanhamento diário de médicos prescritores, visita de especialistas e cuidados de enfermagem 24 horas por dia. Diante desta realidade, diversos pacientes que passaram por internação no Hospital Costa do Cacau, né, sinalizam um atendimento de excelência, agradecendo o trabalho realizado pelas equipes da assistência hospitalar. O Joselito Santos, né, foi um paciente aí que retribuiu o tratamento recebido e declarou minha gratidão ao excelente trabalho desenvolvido por esses profissionais. São gente boa, atendem muito bem, dão atenção para todos nós. Enfim, aqui no Hospital Costa do Cacau, nós, pacientes, contamos com uma equipe de profissionais atenciosos que estão comprometidos com o restabelecimento, né, da nossa saúde. E o Edson Martins, outro paciente, disse que os profissionais do Costa do Cacau merecem todo o reconhecimento pelo amor e carinho que desenvolvem suas funções. Ele comentou: neste hospital, os funcionários são anjos, trabalham com carinho, amor, sentimentos que nos tranquilizam na hora que mais precisamos para o pronto restabelecimento da nossa saúde, principalmente do nosso emocional. Desde já, obrigado a todos, disse aí o Edson Martins. O paciente Walter Júnior também tem a mesma avaliação positiva em relação ao trabalho realizado pelos profissionais do Costa do Cacau. Ele registrou um agradecimento a toda a equipe de enfermagem, fisioterapeutas e ao médico Décio Cardoso. O Vinícius Oliveira, que passou pela enfermaria do segundo andar, fez questão de agradecer os cuidados recebidos na unidade hospitalar e disse que gostaria de manifestar gratidão pelo bom atendimento por parte dos profissionais de saúde daqui do Hospital Costa do Cacau desde meu internamento. Agradeço em especial aos técnicos de enfermagem, enfermeiros e fisioterapeutas da ala B, concluiu Vinícius Oliveira. Olha, diversos profissionais, né, gente, da saúde em hospitais como Costa do Cacau, né, seja o técnico de enfermagem, enfermeiro, médicos, trabalham mesmo com afinco, com carinho, com amor à profissão e realizando aquele trabalho humanizado, né? Que é aquele atendimento humanizado, que é muito importante. Então tá aí, pacientes avaliando, né, esse trabalho realizado pela equipe de internação do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus. 12 horas e 13 minutos, aqui em Ilhéus, né, Marcos? A gente também tem uma informação aqui importante, né, para quem quer fazer curso no IFBA, tá? Então, o IFBA oferecendo aí vagas, né, com bolsa, não é isso?
É, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, abriu 500 vagas para o curso FIC, Microempreendedor Individual, MEI, do Qualifica Mais Progredir, ligado aí ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. A iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Ilhéus. A formação é voltada para jovens inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, CadÚnico, que oferece bolsas de R$ 3,75 por hora aula, o que dá uma média de R$ 200 por mês. Além da inscrição no CadÚnico, as pessoas interessadas devem ter 18 anos ou mais, ensino fundamental completo e fazer parte de núcleo familiar beneficiário do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. A inscrição é gratuita e poderá ser feita de 29 de março a 4 de abril por meio do formulário eletrônico disponível no link, né, ou nas unidades do CRAS dos bairros Teutônio Vilela e Nossa Senhora da Vitória, no núcleo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, localizado na Central de Abastecimento do Malhado, no campus do IFBA em Ilhéus e na Escola Municipal de Sambaituba. O atendimento ocorrerá sempre das 11 da manhã às 3 da tarde. A documentação exigida é documento oficial com foto recente, original e cópia, CPF, original e cópia, comprovante de escolaridade ou autodeclaração feita no ato da matrícula, número de identificação social, NIS, comprovante de inscrição no Auxílio Brasil e certificado de vacinação contra a Covid-19. A formação será de 3 meses. As turmas terão aulas na Escola Municipal Professor Paulo Freire, no bairro Teutônio Vilela, à tarde. Já as turmas do noturno vão fazer o curso na Escola Professor Horizontina Conceição, no bairro Hernani Sá, e na Escola Estadual Paulo Américo, no bairro Malhado. No Salão Paroquial da Igreja Católica de Sambaituba, as aulas serão no turno vespertino.
Então, que bacana aí, né? Esse curso aí do IFBA oferecendo 500 vagas com bolsa de R$ 200. Muito legal. 12 horas e 16 minutos. Vamos mudar aqui de assunto, mudar de área. Vamos falar com ele, com o nosso repórter Coutinho Neto, que está chegando aqui ao vivo com informações do setor policial para a gente. Boa tarde para você, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito bem, Kátia. Muito boa tarde para você também. Excelente quarta-feira.
Obrigada.
Dia bonito hoje, após muita chuva ontem à noite, em Ilhéus, em toda a região. Quarta-feira ensolarada, um sol para cada um. Boa tarde também para você, Marco Bezerra. Excelente trabalho, Marcão.
Boa tarde. Obrigado, Coutinho. Bom trabalho para você. Excelente tarde.
Tá certo, Marcos, você e Kátia, mais uma vez um abraço. Você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, também sinta-se abraçado, porque a partir de agora você vai embarcar comigo na sua viatura da sua Gabriela FM, aqui da 102,9. Basta você abrir a porta, colocar a sua máscara, apertar o seu cinto de segurança, passar o seu álcool em gel e também apresentar seu cartão de vacinação, que é muito importante, porque a partir daí você vai embarcar comigo na notícia de polícia. Vamos então circulando por toda a nossa região, em toda a nossa grande Bahia, iniciando no município de Itabuna. Itabuna tem sofrido uma onda muito grande de assaltos, principalmente nos últimos dias. E recentemente, mais alguns assaltos aconteceram naquela cidade, dentre eles, no dia de ontem, mais 3 trabalhadores foram vítimas de assaltos em Itabuna. Um caso aconteceu no bairro Mangabinha, onde uma dupla em uma moto abordou uma vítima que estava indo para trabalhar. Segundo a vítima, o carona mostrou uma pistola e tomou o seu aparelho celular. O outro caso que foi registrado no dia de ontem já aconteceu no bairro Pontalzinho. Também outra dupla de moto roubou uma pessoa. O celular e dinheiro foram levados dessa vítima. Este fato aconteceu no Pontalzinho. Já na área central da cidade de Itabuna, dois indivíduos também, só que agora de bicicleta, acabaram assaltando uma pessoa, mostrando arma e tomando um aparelho celular. Agora, o retrospecto da violência em Itabuna é o seguinte: desde a última sexta-feira, cerca de 10 pessoas foram assaltadas naquela cidade, inclusive no dia de ontem, terça-feira, e todas fizeram o seu boletim de ocorrência na Sexta Corpim de Itabuna. Olha, um jovem, ele foi encaminhado, um homem foi socorrido ao hospital de base em Itabuna após ser baleado, onde? No centro de Moerarema. Este fato aconteceu na madrugada de ontem, terça-feira. A polícia militar foi acionada e relatou que tinha um homem baleado em via pública no centro daquela cidade. A guarnição prontamente foi até o local e constatou que Edmilson dos Reis é Santos, de 39 anos de idade, popularmente conhecido como Gago. Gago foi atingido na perna esquerda por 2 tiros. Uma equipe do serviço do SAMU foi acionada e conduziu a vítima para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna. A Polícia Civil já está investigando este caso. Notícia triste em nossa região. Aconteceu uma tragédia no município de Potiraguá. Dois jovens acabaram falecendo vítimas de um acidente automobilístico que ocorreu na rodovia BA-680, no trecho que liga a cidade de Potiraguá aos distritos de Gurupá, Mirim e Taimbé, que fica aquela ligação para a CRBR-101 indo para Porto Seguro. De acordo com as informações, os rapazes estariam consertando um carro que estava quebrado no acostamento da rodovia, quando, de repente, surgiu um caminhão baú atropelando os dois. O condutor do caminhão, que estava com um acompanhante, fugiu do local do acidente sem prestar socorro às vítimas. Eles acabaram presos, o condutor e também um ajudante, quando passaram pela sede do município de Potiraguá e foram interceptados pela polícia militar daquela região. As vítimas acabaram falecendo, infelizmente, não resistiram, e um morreu em Potiraguá, no local, e o outro acabou falecendo após ser conduzido e encaminhado aqui para o hospital de base em Itabuna. Município de Camacã, um homem de idade e identidade ainda não reveladas foi morto a pauladas naquele município. O homicídio pode ter acontecido na noite da última segunda-feira, mas o corpo foi encontrado dentro de um matagal no dia de ontem, trajando uma bermuda jeans e sem camisa. A polícia está investigando este caso, já que o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna esteve lá em Camacã para trazer o corpo e realizar procedimentos de rotina para sua identificação e também confirmar a causa da morte desta vítima. Daqui a pouquinho, Marcos e Kátia, e você no Jornal do Meio Dia. Nossa viatura vai estar retornando, reabastecida de informações do setor policial. E já vou adiantar aqui um destaque, hein? Homem de origem cigana, ele é morto, atentado a tiros. Daqui a pouco você vai saber onde, como e quando foi que aconteceu aqui no JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Isso mesmo, você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12:22, vamos de noticiário estadual, em seguida a gente libera a participação do ouvinte. Ô Marcos, Vitória da Conquista deixa de exigir o uso de máscara em ambientes abertos, né?
É isso, o uso de máscaras faciais em ambientes abertos tornou-se facultativo em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O decreto 21.764, que desobriga o uso de máscara em áreas abertas e retira a limitação de público em eventos e atividades, foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Município na tarde de ontem. A Prefeitura de Vitória da Conquista informou que a medida leva em consideração os dados epidemiológicos que apresentam a redução no número de casos confirmados, internações e óbitos em decorrência da Covid, além do avanço da vacinação contra a doença. O município já disponibilizou mais de 758.430 doses de vacina. São 298.852 pessoas entre adultos, adolescentes e crianças que já receberam pelo menos duas doses. Está mantida a obrigação do uso da máscara para proteção contra o novo coronavírus em espaços fechados, a exemplo do transporte público, mercados, lojas, escolas, bares e restaurantes. O decreto assinado pela prefeita Sheila Lemos também retira a limitação de público ou lotação dos locais em eventos e atividades, inclusive com venda de ingressos. No caso de eventos em locais fechados, o uso de máscara continua obrigatória. Cabe aos organizadores cumprir todos os protocolos sanitários vigentes para a prevenção da Covid-19. O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde mostra que até as 5 da tarde de ontem os números da Covid estão em queda. Hoje foram registrados 19 casos ativos e 16 pacientes na rede hospitalar municipal. 8 pacientes estão internados nos leitos clínicos, representando ocupação de 21,1% dos 38 leitos, e outros 8 pacientes estão na UTI, o que representa 26,7% dos 30 leitos de unidade de terapia intensiva.
Tá aí, né, os números em relação à Covid lá em Conquista, né, e os números em queda levou aí a prefeita Sheila Lemos assinar esse decreto liberando o não uso, né? Não é obrigatório agora o uso de máscaras em locais abertos em Vitória da Conquista. E aí a gente lembra que em Porto Seguro, desde o dia 11 deste mês, a prefeitura também retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos na cidade. A máscara continua obrigatória em ambientes fechados lá em Porto Seguro, né? Locais de trabalho com mais de uma pessoa e transporte coletivo também, tá? Olha, inclusive a Bahia registra aí total de 1.405 casos ativos de Covid-19, segundo a CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado, já nas últimas 24 horas computadas até as 5 horas da tarde de ontem. Houve registro de 1.105 novos casos, quando também foram computados 1.220 recuperados e 25 óbitos. Desde o início da pandemia, são 1.525.657 casos confirmados, desde o início da pandemia, e 29.626 óbitos confirmados. Os números na Bahia também estão melhorando, né? Graças a Deus. E a gente espera que no Brasil todo, cada vez mais, esses números de Covid, né, caia, até que realmente a gente pode ficar tranquilo, né? Respirar tranquilo sem uma máscara. 12 horas e 25 minutos. Vamos liberar, por gentileza, Marcos Bezerra, a participação do nosso ouvinte.
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 3672000, você fala conosco ao vivo por telefone, faz sua denúncia, sua reclamação, ou 3675-2436. E também tem um WhatsApp. Você envia a mensagem escrita para o 988291029. Marcos Bezerra já vai dar uma passadinha, né, por lá. No nosso WhatsApp, o que temos de mensagens de ouvintes?
Pois é, no nosso WhatsApp tem participação já. Boa tarde, Kátia, Marcos. Fala aí para o prefeito aproveitar a estiagem para ir arrumando a estrada de Sambaituba. Viu? É o vistoso de Sambaituba, tá mandando um recado aí.
Bem lembrado, o dia tá bonito, dá para fazer essa recuperação aí, viu? Vou até dar uma olhada aqui na previsão do tempo, porque eu aproveito e peço, né? Ontem, quando eu trouxe aqui a informação do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Ilhéus sobre a Operação Tapa Buracos, lá falava dos locais que estavam em andamento. E aí dizia que na Avenida Princesa Isabel estava. Aí eu disse, não está. Hoje pela manhã não estava ainda. Aí à tarde, quando eu voltei, que passei por lá, estavam lá atuando. Que maravilha, né? Kátia tem que reclamar aqui. Enfim, mas só fizeram o menos da metade, tá? Então, da entrada da Avenida Princesa Isabel ali pela Avenida Itabuna, taparam os buracos até um pouco depois do radar. E depois do radar pra lá, gente, tem uns buracos bem piores. Então, tá estiado aí, que tá hoje. ir lá finalizar esses buracos, tapar, dar tchau para eles. No momento a temperatura em Ilhéus é 30 graus, tá parcialmente nublado, um dia tá muito bonito. Acabei de olhar aqui, tá atualizado aqui, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, ok? Então o dia tá bacana. Então a gente pede também pelas estradas, né, que atende aí, que dá acesso a essas comunidades. A gente sabe que tem uma pior do que a outra. Então lembra aí também de aproveitar esses dias, os dias que estiverem assim, né, solzinho, estiado, para dar uma melhorada nessas estradas. Mais alguma coisa, Marcos?
O Aldo de Uruçuca pede um alô e tá ligado no Jornal do Meio-Dia.
Um abraço pro Aldo de Uruçuca, obrigada pela audiência, um abraço para o povo de Uruçuca, temos uma audiência muito boa lá, e também um abraço pro povo de Serra Grande, né? Serra Grande faz parte de Uruçuca, a audiência lá da Gabriela FM é total, viu? Fortíssima.
A nossa ouvinte Tuânia da Vila Olímpia em Ilhéus manda boa tarde e manda os parabéns pela audiência maravilhosa, né, que o jornal tem, a rádio tem. Deus abençoe sempre. E ela pede um alô para a mãe Vitória e para o pai Zé Carlos e amiga Vanessa, Aline, Larissa, Ró e Ilza.
Pronto, Tuane, tá divulgado. Viu? Um abraço para você, nossa ouvinte querida, assídua.
Outro ouvinte lá da Vila Olímpia, manda boa tarde, não quer se identificar. Ela quer saber se o horário de 6h40 da manhã, que vai até Ribeira, não vai voltar a rodar, pois precisamos dele, né? Como os professores vão dar aulas.
Qual é o ônibus? Para onde?
6h40 da manhã, lá da Vila Olímpia para Ribeira.
Eita, queremos saber. E aí, Sutran? Você que pode encaminhar para mim essa mensagem, por gentileza, Marcos? Uhum. Para a gente poder procurar, né? Ter uma resposta sobre isso e tentar trazer aqui para os nossos ouvintes. Porque, gente, né, se a gente não questionar, fica difícil, né? E essa reclamação de ônibus A, B ou C, para a comunidade A, B ou C, tal horário, nossa senhora, é um problema muito sério, hein, Ilhéus, viu? Grande. Eu gostaria muito que resolvessem isso, mas tá faltando boa vontade. Mais alguma coisa? São 12 horas e 29 minutos, já tá quase pulando aqui para 12h30, pontualmente 12h30, tá vendo? Vamos a um rápido intervalo comercial? Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Como está liberada a participação do ouvinte, temos ouvinte na linha? Tocou aí o telefone, vamos atender? Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia, de Urso Santana, do Nelson Costa, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo na paz, graças a Deus.
Pois não.
Kátia, eu queria trazer um assunto aqui que está acontecendo no Nelson Costa em relação ao muro do aeroporto. Que é um muro antigo e já causou até morte aqui alguns anos atrás. E com essa chuva de ontem, um pedaço aqui do muro veio a cair, entendeu? E já é uma questão antiga e as autoridades de Ilhéus, ninguém toma providência, entendeu? Em relação a essa situação.
Sim.
Aí eu queria deixar esse aviso aí, aproveitar a audiência do programa, né? Seu programa aí é bastante ouvido aí pela região, a cidade, e deixar esse alerta aí para as autoridades, né? Ver o que eles podem fazer aí em relação a essa situação aí.
Entendi. Então pronto.
Joia?
Joia, meu amigo. Tá registrado aqui. Então atenção aí. Um abraço para você, boa tarde, para você e todo o povo aí do Nelson Costa.
Obrigado, boa tarde.
Então a gente pede às autoridades competentes para verificar aí, né? Fazer uma avaliação, uma análise aí nesse muro do aeroporto, nessa parte aí do Nelson Costa. E ele disse que é por conta da chuva de ontem à noite, né? Caiu aí de novo mais uma parte do muro. Então é importante fazer uma vistoria, né, Marcos? Tem todo o
cuidado. Aí. A empresa que administra o aeroporto, né, tem que ver esse muro aí, né?
A Socicam, tá?
Então
a gente vai até tentar falar com eles, tá bom? Por falar nisso, viu, dona Coelba, vou fazer minha reclamação, porque ontem foi demais na Zona Sul, hein? Diversas quedas seguidas, vai e volta, 4 a 5. até que vai aquela que dura mais de uma hora para retornar. E aí depois diz que não, que quando chove em Ilhéus, que parou em Ilhéus essa coisa de queda de energia quando chove. Não parou, não. Ontem a chuva começou no final da tarde, né, Marcos? E ela foi aumentando, né, ficando forte, com um temporal mesmo. E aí, meu amigo, na Zona Sul, depois de a partir das 10h20, 10h30 da noite, aí pronto. O show começou, né, das quedas de energia.
A moradora do Salobrinho aqui pelo WhatsApp também reclama, né, das constantes quedas de energia lá no bairro, né, e pede providências.
É, então, Coelba, tem que ver, sim, tem que verificar aí, ver quais são as manutenções que tem que ser feita, porque é demais isso aqui em Ilhéus, tá? E ontem eu fiquei muito, muito brava mesmo, porque você vê a hora de queimar o seu eletrodoméstico, eletroeletrônico, poxa, complicado, nenhum calor danado, você tem que ficar preso dentro do apartamento no calor. Porque não tem energia. E, né, chuva caindo. Ó, me deixa, viu? Difícil.
O Diego de Canavieiras, Kátia, também faz reclamação com relação a esse assunto, né? Porque lá em Canavieiras, ele diz que falta energia todos os dias no centro, na Barão de Cotegipe.
Então é uma reclamação muito séria, viu, Coel? Todos os dias, no centro de Canavieiras, na Barão de Cotegipe, queda de energia. Todo santo dia. Não é normal isso. É inaceitável. 12 horas e 41 minutos, temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala de onde?
Boa tarde, Kátia. Quem fala é Fátima. Eu falo aqui da Zona Sul.
Tudo bem, Fátima?
Tudo bem.
Passou raiva ontem à noite também com a queda de energia?
Passei. E para acabar de completar, desde dezembro, com aquela queda também que teve em dezembro, acabou queimando a televisão. Entrei na justiça e aí ele, como eu não liguei no dia, não peguei protocolo de ligação porque tinha faltado energia, queimei minha televisão, até hoje estou sem televisão, botei na justiça e não deu em nada.
Poxa.
Porque, como eu não tinha o protocolo, tem algum vizinho seu que tem alguma reclamação? Eu falei, não sei. Ah, porque nesse dia não faltou energia. Tinha faltado energia no dia 5 de dezembro.
Não, aí, tem a cara de pau, Fátima, de dizer que não teve a queda de energia, não.
Pois é.
Eu já vi isso várias vezes, entendeu? Então, toda vez que cair, ligue mesmo, registre, pegue o protocolo.
Pois é, ontem eu fiz isso. Eu liguei ontem, peguei o protocolo, tá lá anotadinho. E toda vez que cair energia agora, eu faço isso. Porque é um absurdo, a gente que fica no prejuízo. Fica brincando de Natal. Porque fica no vai e vem, só pisca-pisca.
É verdade.
E a gente que sofre, porque a gente trabalha, dá um pau de engramado na cozinha dos outros para poder ter as coisas dentro de casa.
É.
E queima e a gente não fica no prejuízo.
Exatamente, Fátima, eu sei o que é isso. Pois brincadeira não, viu, minha amiga?
O problema é esse.
É.
Tá bom, Kátia, obrigada, viu? Um abraço para você e para Marcos aí.
Abraço.
Tá aí, né, Marcos? Você viu aí, né? Triste a realidade, né? A Zona Sul em Deus. E claro que tem outras áreas também, tá? Não é só na Zona Sul, não. Viu, Coelba? Vamos organizar isso aí, meu povo da Coelba. Ajuda o povo. Vamos continuar. Eu vou continuar cobrando. Vocês já sabem que eu sou chata. 12 horas e 43 minutos. Temos mensagem de ouvintes?
Tem. Boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, lotação jogando solta, né? Mais fiscalização só para quem anda em dias, né? No caso, nós taxistas, infelizmente... Não temos quem nos defenda, né? Vergonhoso, mas é a pura verdade. O Fernando, taxista, aí reclamando.
Tá aí a reclamação do taxista, tá? Mais alguma coisa? Ah, deixa eu mandar um abraço pra ele. Semana passada, que me acudiu aí, me levou em casa, o taxista ali que fica no Malhado, no ponto de um supermercado. É Mangustão, supermercado? Não?
Sim.
É. É seu Moisés? Eu acertei, seu Moisés, ou eu errei o nome? Oh, meu Deus do céu, eu tô com medo de estar falando errado. Mas eu acho que era. Eu acho que é seu Moisés. Perdão se eu estiver errado, viu, seu Moisés? O taxista que pegou semana passada aqui no Banco da Vitória. Eu precisei de uma ajuda aí. Enfim.
Tem
mais alô
aqui.
Pra todos os taxistas ali do Malhado.
É isso. Olha, boa tarde, Kátia Marcos, a Luciana, que mora em Castelo Novo, na Fazenda Havaí. Diz Kátia, graças a Deus você está melhor. Que Deus continue abençoando sempre todos vocês.
Amém, obrigada. Só estou ainda meio fumenhazinha assim, sabe? Ainda ficou um resquício. Viram as doidas. E a rinite vem e pau também em cima. Mas enfim, vamos nessa. Obrigada, minha linda. Um beijo. Mais alguma coisa?
Kátia, Marcos, Coutinho Neto, vocês são radialistas nota mil. Eu sou Rilze, do Novo Ilhéus. Manda um alô para mim, para Damiana, Zé Newton e Zé Roberto, na Vila Olímpio. Todos ligados aí na Gabriela FM. Beijão.
Beijão para vocês também. Muito obrigada, tá? Pela audiência. Galera da Vila Olímpio, em Ilhéus.
Carliane, de Castelo Novo, em Ilhéus, ela manda um alô para a mãe dela, Ana.
Então pronto. Um alô para a dona Ana. Um beijo para vocês. Vamos nessa.
Olha, a Rose, né? Que mora na Rua da Horta, em Ilhéus. Manda um boa tarde aí. Ela disse que está com a mãe doente já faz 9 dias e ela está tentando encontrar um médico para atender. A mãe não consegue. Ela liga para o SAMU, ninguém atende, né? Me ajudem, por favor, ela pede.
Como é, Marcos Bezerra?
A Rose, né? Da Rua da Horta, né? Está com a mãe doente, querendo encontrar um atendimento médico para a mãe, não está conseguindo.
Ou seja, ela precisa que o SAMU pegue a mãe para levar para um hospital.
Provavelmente, é.
E aí a pessoa liga no SAMU e não consegue falar? Que isso, gente?
Ninguém atende.
O SAMU, o 192 tem que atender, né, Marcos?
Uhum.
Tem que tocar lá normal e atender. Normalmente, que isso? Só em Ilhéus, viu, gente? Só em Ilhéus que o povo tem essa dificuldade de falar com o SAMU. Ai, ai, difícil. Mais alguma coisa pra divulgar?
O Everton
agora?
Santos, de Ibicaraí, tá na sintonia, ligado no Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM.
Alô, Ibicaraí, um abraço a esse povo todo de Ibicaraí, meus amigos queridos, doutor da Ruana, Luizinho, Lúcio, Renata, minha amiga, um beijo, Juliana, toda a galera aí. Do trio da Ruana, um beijo pra vocês, viu? E todo o povo de Ibicaraí, é claro. Ó, meu amigo Dodô, hein? Leonardo Alves. Vereador Leonardo Alves. Ó, autoridade, hein? Quando eu falo de Dodô, eu já lembro de minha amiga Bruna. Mas ela tá lá em Tabuna. Um beijo, Bruninha. Mais alguma coisa?
Por enquanto é só.
Pronto, daqui a pouco a gente retorna ali no WhatsApp da Gabi, tá? Vamos de informação para os nossos ouvintes. Olha, a Bahia vai prorrogar por mais 90 dias o congelamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, ICMS, que incide sobre gasolina, etanol e gás de cozinha. A decisão foi confirmada pela Secretaria Estadual da Fazenda, Cefaz Bahia, ontem, e a prorrogação começa a valer no dia 1º de abril. O decreto com a atualização será publicado no Diário Oficial do Estado nos próximos dias. Esta é a segunda vez que o congelamento é prorrogado. Na primeira vez, a prorrogação foi estabelecida até o dia 31 deste mês de março. A medida é uma tentativa de amenizar os impactos no bolso do consumidor, que tem enfrentado aumentos constantes nos preços dos combustíveis. Gente, a gente não aguenta mais. Olha, os governadores congelam, então, né, o ICMS da gasolina em 1º de abril. E aí o governador Wellington Dias, do Piauí, que anunciou ontem, né, essa decisão aí de governadores de prorrogar por mais 90 dias o congelamento do ICMS que incide sobre a gasolina, etanol e gás de cozinha, como eu disse agora há pouco. E aí o Wellington Dias, ele é o coordenador do Fórum de Governadores e deu entrevista após uma reunião de governadores vice-secretários em Brasília, né, sobre esse congelamento aí que acabaria agora dia 31. Aí ele disse, estamos autorizando ao Concefaz, que é o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, a prorrogar a medida que adotamos desde 1º de novembro de 2021, que fez congelamento do preço médio base para efeitos de ICMS. Neste período, o Conselho dos Secretários de Fazenda deve tratar especificamente da gasolina, anunciou então o Wellington Dias. E em relação ao óleo diesel, ele afirmou ainda que na quinta-feira, amanhã, dia 24, o Concefaz vai definir a fórmula para cumprir a lei, que, entre outras medidas, determina a fixação de uma alíquota única do ICMS sobre os combustíveis. Isso é por pressão nossa do povo, né, Wellington disse? Que isso não é brincadeira, não. Governador Índio Malino, mais conhecido como Índio Malino. Não sei por que esse apelido dele lá no Piauí, mas enfim, me deixa, viu? Coutinho Neto, nosso repórter, já está de volta com mais informações do setor policial. Ao vivo conosco, não é isso, Coutinho?
Obrigado mais uma vez a você e a Marcos. Voltamos sim, viatura restabelecida, reabastecida, municiada de informações agora por toda a nossa grande Bahia. Aqui no Jornal do Meio Dia, o nosso giro começa no município de Eunápolis, um homem de origem cigana. Esse homem foi morto ontem por volta das 18 horas lá em Eunápolis. Ele foi identificado como Adinoel Marques da Cruz, de 65 anos de idade. Segundo a polícia, ele teve o carro interceptado por algumas pessoas e que acabaram atingindo por vários tiros. O veículo acabou sendo encontrado com cápsulas de pistola .40 ao seu lado. Para a polícia, os assassinos podem ter obrigado a Dio Noel a parar o veículo e depois o mataram dentro do mesmo. Ele estava sozinho no momento do crime. No bairro onde ocorreu o homicídio, existe uma comunidade cigana onde a Dio Noel também residia. E outra coisa, hein? Essa família já tem um histórico de violência, já que o filho dele foi morto em um atentado há cerca de 3 anos. Um filho é identificado como José Paulo de Almeida Cruz. Ele tinha, na época, 31 anos de idade. Naquela ocorrência, ele seguia com o carro com o pai e os dois sofreram um ataque a tiros. A de Noel, que foi morto ontem, também, naquela época, foi atingido pelos disparos, mas acabou sobrevivendo e ontem não teve mais como fugir da pistolagem lá em Eunápolis. Município de Itamaraju, também no extremo sul da Bahia. A intervenção policial aconteceu na manhã de ontem. De acordo com as informações, policiais militares e civis que estavam fazendo uma operação em conjunto foram informados de um endereço suspeito, né? E ao chegarem no local, os militares foram recebidos a tiros, sendo necessário o revide e o resistente. Carlos Herminho Porto Júnior, de 24 anos de idade, ele era mineiro, lá de Valadares. Ele foi socorrido ainda por unidade do SAMU, mas não resistiu e acabou vindo a óbito naquela unidade hospitalar em Itamaraju. Com ele, os policiais encontraram uma quantidade de maconha, um revólver 38 e uma pistola. Portanto, aí, violência também em Itamaraju. Saindo do extremo sul da Bahia e vamos viajar agora até o Recôncavo Baiano, na cidade de Conceição do Almeida. Um jovem de 23 anos de idade, ele foi morto a tiros ontem na madrugada, no local conhecido como Comércio de Jaguaripe, zona rural do município. Segundo o que foi informado, Leandro de Oliveira dos Santos, ele acabou sendo a vítima e acabou sendo assassinado em via pública. Após o crime, os suspeitos fugiram do local. Conceição do Coité, região do Cisal, é um suspeito, acabou morrendo, sendo agredido, segundo as informações, pelo próprio cunhado. A polícia militar e civil acabou registrando uma ocorrência em Conceição do Coité, onde aconteceu este homicídio, na zona rural do município. O jovem, identificado como Antônio Júnior, segundo informações, deu conta que houve uma discussão entre ele, o Antônio Júnior, e um cunhado que não teve a sua identidade informada. O que aconteceu? O homicídio aconteceu nas proximidades de um bar. Júnior de Totonho, como era conhecido, morreu no local. E este foi o quinto registro de homicídio neste ano de 2022 em Conceição do Coité, sendo o terceiro homicídio ocorrido na zona rural e também o primeiro sendo utilizada a arma branca. Olha, um jovem foi morto em Jacobina. Este caso aconteceu na tarde de ontem. Um homem conhecido por Clériston foi assassinado a tiros naquele município. Não há informações ainda sobre o que motivou o crime, porém, a guarda municipal acabou chegando ao local e também a polícia militar preservaram o crime até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, que fez o levantamento cadavérico, recolheu o corpo do vitimado para o Instituto Médico Legal, que fica anexo à 16ª Corpim, lá no município de Jacobina. Portanto, Cátia e Marcos, esse foi o nosso giro a bordo da sua viatura da 102,9. Voltaremos amanhã com novas informações de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, que continua com Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você amanhã, né, e sexta-feira... Ah, quer dizer, a gente vai conversar, né? Talvez dá tempo amanhã entrar gravado aqui, porque Coutinho vai fazer uma pequena viagem super merecida, né, Coutinho? E aí retorna semana que vem, tá? 12 horas e 54 minutinhos. Vamos de informação enquanto o Marcos já está fazendo ali o sorteio do rolo de papel de parede, tá? Da Zoom Casa Decor. Olha, no Noticiário Nacional a gente vai falar sobre a adesão a parcelamento do Simples Nacional, que vai até 29 de abril. Então, os micro e pequenos empresários e os microempreendedores individuais têm até o dia 29 de abril para adesão ao parcelamento especial de dívidas com Simples Nacional. A resolução que define as regras para o programa de rescalonamento de débitos do Simples Nacional, HELP, foi publicada no Diário Oficial da União de ontem. A decisão ao parcelamento poderá ser feita na Secretaria Especial da Receita Federal, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e, no caso de débitos inscritos em dívida ativa e nas Secretarias de Fazenda do Estado, dos Estados e dos municípios para débitos com governos locais. A renegociação abrangerá os débitos com o Simples Nacional vencidos até a competência de fevereiro de 2022, com parcelas pagas em março. Vetada pelo presidente Jair Bolsonaro no início do ano, a renegociação especial de débitos com o Simples Nacional foi restabelecida pelo Congresso, que derrubou o veto há 2 semanas. Então, no dia 18, o Diário Oficial da União publicou a lei complementar que estabeleceu o HELP. Então, criado como medida de socorro a pequenos negócios afetados pela pandemia de Covid-19, o HELP prevê o parcelamento de dívidas com o Simples Nacional em mais de 15 anos, com desconto na multa, nos juros e nos encargos legais. Então, os débitos poderão ser parcelados em até 188 meses, 15 anos e 8 meses. Desse total, as empresas pagarão uma entrada parcelada em até 8 vezes, mais 180 prestações. Tá bom? Tá aí como é que fica essa questão do parcelamento, né, do Simples Nacional. Então, até 29 de abril, corre aí para verificar esse parcelamento, tá bom? Olha, 12 horas e 54, 12 e 57, deixa eu dar um atualizado, um apanhado aqui para vocês, né, no noticiário internacional em relação a essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. E vou resumir aqui, tá? Ucranianos tentam ganhar território e minar tomada de Kiev, que é a capital da Ucrânia. OTAN deve enviar mais tropas ao leste europeu, diz secretário-geral da Aliança. Em entrevista, o Putin diz, Putin precisa ser derrotado, diz, na verdade, o presidente do Conselho Europeu em entrevista à CNN. O Kremlin diz que enviar força de paz da OTAN para a Ucrânia seria extremamente perigoso. Complicado, hein? A Rússia pode usar armas nucleares em caso de ameaça existencial, diz o porta-voz, né? Então, tá aí um resumo sobre essa guerra horrível, né, gente, da Rússia contra a Ucrânia. Muito triste. Marcos, enquanto você dá uma passadinha no WhatsApp, por gentileza, deixa eu só verificar aqui quem é o sortudo ou sortuda, né, ganhador aí ou ganhadora desse Vale Compras, desse rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. A gente sempre verifica aqui na lista, tá, gente, se é a primeira vez que a pessoa ganha, porque nome repetido não pode.
Pois é, mandar um alô para o pessoal do WhatsApp, né, que está mandando mensagem aí, e também pessoal aí que está acompanhando pela fanpage no Facebook. Tem o tal do Paredão, né, o Bar Paredão ligado aí todos os dias no jornal, está mandado seu alô. Joilson Nascimento de Souza, né, que está em São Paulo, capital, acompanhando. A Marisete Pereira também está acompanhando. Boa tarde, o Joabes Correia, abraço para vocês. E tem aqui pelo nosso WhatsApp, olha, boa tarde, Kátia, aqui no bairro Teotônio Vilela, na Rua das Orquídeas. A rede de esgoto está toda entupida, né? Eu pedi socorro, inclusive, ontem, aquela chuva arada, né? Uhum. Então invadiu várias casas, a Rua das Orquídeas, nossa, está cheia de buracos e moram pessoas carentes, né? Que têm dificuldade para passar. Então, a prefeitura tem que ir tapar os buracos, né? Há muito tempo que o pessoal lá pede, até agora nada. Um abraço para você, Kátia, para Marcos. Grandes locutores, obrigado. É o Robério, da Rua das Orquídeas, no Teotônio Vilela.
Tá divulgado, viu, Robério? A gente espera que resolvam aí esse problema. Mais alguma coisa ou já posso...
Por enquanto é só.
Então pronto, vou divulgar aqui a ganhadora do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor de hoje, quarta-feira, 23 de março. É a Maria das Virgens da Paixão Freitas. Maria das Virgens da Paixão Freitas, Você é a ganhadora, tá? Do rolo de papel de parede. Da Zoom Casa Dercol, você tem de 3 a 5 dias úteis para ir lá na Zoom com seu RG retirar o seu prêmio. A Zoom Casa Dercol fica na Rua Visconde de Mauá, no centro de Ilhéus, mais conhecida como Rua da Linha. É ali próximo à Receita Federal, tá bom? É bem fácil. Vá lá, Maria das Virgens da Paixão Freitas, você tem de 3 a 5 dias úteis, tá? Senão perde aí o prêmio. Leve seu RG. Parabéns. Marcos Bezerra, ficamos por aqui, né?
Isso.
Então vamos nessa, estamos encerrando a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 23 de março. É um oferecimento da, vamos lá, um oferecimento do Supermercados Meira, é barato mesmo. Rede UniFTC, venha de Nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jajamada, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos, ótima tarde para você, uma ótima tarde a todos os ouvintes. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Grande abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia, que volta amanhã para você. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com a Suzy Luiz, o melhor do pagode romântico.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.